Hostilidade?
Hostilidade!
Eu falo.
Tu falas.
Nós falamos.
Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast bissemanal. Inventei essa palavra agora.
Nosso pianal.
Eu não sei se funciona. Estamos aqui com o Bruno claramente alterado.
Eu? Mentira. Ainda não.
É que bianal, né? É curioso, é curioso.
Mas hoje dá, né? Porque a gente tá ao vivo.
Estamos ao vivo aqui com Bruno Glaser e Luiz Fernando Giuliani e Marcos Proganov.
Celebridade.
Ainda não.
Quase.
Vai ser. Um dia seremos.
Isso aí. Cara, então, hoje a gente, na verdade, nesse momento, tá fazendo um experimento, que é a hostilidade cega. A primeira tentativa do experimento falhou.
É.
Então...
O Bruno deu um pause no momento e a gente gravou por umas... Uma hora e meia, talvez. Infrutíferas.
Vocês não gravaram, vocês falaram por uma hora e meia.
É, a gente conversou, foi uma conversa muito bonita, cara. E falhou. Mas agora é a tentativa 2, né? A hostilidade cega é o... A gente vai começar, eu vou colocar uma música aqui, o Luiz e o Marcão não sabem do que se trata. E a gente vai ver o que acontece. O que eles acham da música, o que que... Eu vou falar depois por que eu coloquei essa música, vamos ver.
Música do Brunão, lá vem os caras gritando.
Quem sabe?
Lá vem o capeta.
Vou até mudar, só de sacanagem agora. Começar dizendo que eu acho essa música foda demais, cara. E ela é uma música muito longa pro hostilidade cega, mas aí a gente corta depois onde precisar.
Começou uma paradinha apocalíptica aí.
É, um monte de cello, né? Cello.
Que aliás, apocalíptica é uma banda do cacete.
É outra banda foda. Ó, oh, lembrei do episódio com o Farinácio. Farinácio.
Nácio.
Mas é verdade, cara, é uma pegada de cello que fica meio apocalíptica, né? Mas isso é bem melhor, sinceramente.
Apocalipta.
Você conhece apocalíptica, né? Pô, a gente tá ouvindo no fone de ouvido aqui, cara, eu achei que tinha um barulho aqui na casa, eu achei que era fantasma.
Olha lá. Vocês ficam chamando esse negócio aí?
Aquela banda que você me mostrou do outro dia, Amorphis?
Não.
Parece o som dos caras.
Cara, eu vou dizer que a relação oficial entre os dois é que são nórdicos, mas para por aí. Na verdade, Amorphis é finlandês e essa banda, não.
Não. Bom, sou legal, cara.
Eu acho inacreditavelmente foda, cara.
Começa a contar pra gente aí, Bruno.
Não vou falar o nome da banda ainda, cara, mas assim, esse é um som que eu comecei a ouvir na época que lançou. Esse disco é de 2007. Então já tem um tempo que eu escuto esse negócio, cara. Mas assim, essa música especificamente pra mim é melhor ainda, né? Mas é uma pegada de black metal meio industrial, né? O cara não tá cantando realmente, né? Ele faz uns...
Cara, me lembra um pouco de White Zombie isso aqui.
Então, é a parte industrial, né? Que é um negócio retão. Olha lá.
Falando em White Zombie, a gente viu o show dele, né?
A gente viu junto, né, cara? Mais um Maximus, né?
Do White Zombie.
É muito louco,
é, né? É bem legal.
O show, cara, é bem legal, cara.
É bem legal mesmo, assim. O cara é doidaço, né? O cara é piradaço.
Mas então, aí o... Como a gente tá falando do nosso piloto, eu bolei um tema sem querer pro primeiro Utilidade Cega, cara. Essa banda chama Shining. É uma banda da Suécia, na verdade. Tem um líderzão. Ah, eu acho muito foda, cara. Tipo, tava no industrialzão. E aí virou um negócio acústico com a bateria com
o maluco gritando, agonizando no fundo.
A capa do disco.
O cara no quarto do cara
com... É, o um negócio meio suicida, né? Mas dá uma pegada diferente, né?
A trilha sonora de filme do Chuchulo.
Pode ser, o Chuchulo tá fazendo parte da nossa vida, né? A gente tá até com o Chuchulo na mesa aqui junto com a gente.
Pode virar a capa do episódio.
Mas é...
Pronto, já está mencionado o capeta. Porque o Chuchulo é um tipo de capeta.
O Chuchulo é o capeta do fundo do mar. Então check.
Tem o capeta do fogo, é o capiroto. E o Chuchulo é o capeta d'água.
Fala aí, o que vocês acharam, cara, da música?
É loucão, né, cara? É aquilo que eu falei, cara. É um som que... acho que eu nunca descobriria sozinho, assim, sabe?
O Luiz, que acho que é o cara mais distante, né?
Mas eu vou adicionar, curtir, cara. Recentemente, tô começando a gostar mais dessas músicas do Bruno aí.
Ah lá.
São legais, são boas,
cara. Tô começando a gostar mais. Mas eu acho que é mais uma coisa de começar a ouvir mais e começar a apreciar mais.
É, cara, assim, é que... Pelo menos pra mim, né? É mais fácil quando alguém me diz escuta essa música aqui. Porque se eu falar, escuta Shining, cara, tanto faz, né? Mas você pega uma música pontual, e ainda mais aqui, né? A ideia do Hostilidade Cega é a gente parar e ouvir a música, né? Porque a gente falou no episódio de consumo de música, a gente ouve cozinhando, a gente ouve correndo, né? A gente ouve, sei lá, lavando a louça. Mas dificilmente a gente realmente para, senta e concentra, né? Então facilita também pra criar um apego com o negócio, cara. E essa música é uma que eu gosto demais, cara.
É loucaço o cara cantando nessa vibe.
É aí, diferente, né? Mas não é um negócio que fica abrasivo demais, né? Pelo menos comparado com as outras bandas de black metal, que fica uma gritaria meio contínua, é meio que um... Eu tenho uma visão que é um cara mais maníaco do que um cantor gritalhão, né?
Sim. Aí, quando começou, o cara começou a gritar assim. Pra mim ficou um negócio até meio engraçado, meio cômico, assim, né? Mas aí entra na segunda estrofe ali, pô, cara, combina com a música o cara gritando então. Desse jeito.
É bom.
É legal.
Mas aí, fala da banda, uma banda.
Sueca, cara. A banda sueca, ela tem meio que o líder.
O Iluminado? E quem que é o líder da banda?
Um cara que chama Niklas. Ele... Assim, líder, ele é um multi-instrumentista, o cara compõe a maioria das músicas, né? É uma banda, mas esse cara é o cara mais relevante. É Niklas Kvarfoff. Aqueles nomes suecos malucos lá, cara. É, a banda lançou o primeiro CD deles lá em 2000, por ali. E eles tinham uma mania de fazer uma numeração antes dos álbuns, né? Então esse é o álbum número 5. Como os nomes são em sueco, muitos deles, eu decoro só o número do disco. Não, cara, decorar Niklas Agende, Niklas Hamsad, sei lá, não
Jörgen, né? Meister.
O Chuchulo ganhou uma peruca.
Estiloso.
É... E, cara, eles lançam... Tem muito disco. Eles estão no 10, né? Eles, por um tempo, pararam de numerar os álbuns, mas agora eles já estão no álbum 10. Então tem muita coisa aí pra vocês ouvirem. Eu recomendo começar por esse álbum, cara. Se vocês forem ouvir um pouquinho mais...
Cara, sabe que engraçado? Essa parte, pra mim, parece muito a introdução de Pretty Woman do Van Halen.
Verdade.
Não é? Caraca, que referência, né, porra, cara?
Agora não mais, mas anterior que fica só aquela guitarra.
Na meio ambiente, é, cara. E é um riff legal também, cara.
E essa música aqui são 5 músicas em uma, né?
É, então, essa tem 10 minutos, cara. Por isso que eu falei que ela é meio longa demais, mas dá uma... já dá uma discussão. Quer gritar aí ou não?
O batera é muito louco. O Bruno tá aqui com uma camiseta com um pavão, com sangue escorrendo do bico e fazendo a cara de grito junto com a música.
Opa!
Exatamente. Acho que é a única capa de disco que tem um pavão no planeta, né? Semana passada eu fui na casa da Carla, fiquei cuidando do Gabi, e ele tem um bonequinho de um pavão. Ele tava com essa mesma camiseta. Gabriel é o filhinho de 4 anos de um amigo nosso, né? Ele, olha só, um pavão.
Comeu geleia de morango.
É, então, aí a gente esconde a parte de baixo.
Oh, gostei dessa parte.
Botei propositalmente uma música que é um pouco mais diferente pra vocês, cara. Entra uma porradaria.
Mas aí, fala aí, Bruno, de onde veio essa música?
Então, a gente vindo pra cá no carro, eu coloquei um Faith No More pra gente, né?
Depois que o Marcão colocou o tremor do Jambu.
Treme.
Famosa Dona da NET. Dona NET. Se vocês não conhecem aí, ouçam. Dona Onete, é do caralho.
Então, cara, essa banda tem uma proximidade forte com o Faith No More, né? Ela, na verdade, é um projeto de um cara que fazia parte do Mr. Bungle. Ó, é a mesma música ainda. Chama Secret Chiefs 3. É um... cara, eu acho essa banda, mais uma, que é espetacular, né? São os caras que eles... Eu botei uma música propositalmente fora um pouco da proposta deles, né? É uma porradaria louca. Mas eles são uma banda que pega muita coisa do Oriente Médio, né? O Klezmer, música do Oriente Médio mesmo. E meio que dá uma ocidentalizada, né? Só que essa é uma exceção. Só que teve um interlúdiozinho que tinha quase um lance oriental, mas o resto foi porradaria pura, né?
E a música ainda?
Não, agora passou pra próxima já. Mas essa é meio curta também. Acho que essa já dá pra ver um pouquinho melhor do que é o estilo de música, cara. Que me lembra Prince of Persia, esse negócio, cara.
Tela verde, fósforo, aquele teclado mecânico da IBM de 89, barulhento, fazer clac, 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 que tinha um shift e enter cinza.
É cheio de influência do Oriente Médio mesmo. A capa do CD tem um Aleph, sabe? É um negócio bem estilizadão, né? Cara, mas eu... independente dessa música, eu botei a música que chama Exterminating Angel, que é uma porradaria maluca, meio parece um grindcore. Mas Eu sugiro que vocês escutem esse CD aí num momento tranquilo também, porque...
Book of Horizons.
É, Book of Horizons, exatamente. Porque ele é bem diferentão.
É um som interessante mesmo, cara.
É muito
louco. Cara, curti pra caralho o som. Deixa eu pôr, vai.
Ih,
tá mais fácil colocar aqui do que...
Guitarrinha clássica. Até agora pode ser umas 200 mil bandas.
É, o filtro tá baixo, né, cara? Qualquer coisa entre punk, emo, core, metal melódico tá valendo. Mas conhecendo o Marcão, isso aqui é um hardcorezinho melódico de leve.
Ou Backstreet Boys, na fase mais dark. Cara, demorou pra perceber que era português.
É, eu também. Eu ia falar agora. O que, que é isso, cara? É Dead Fish? Nitro Minds. Agora é minha vez, cara. O Marcão tá dançando pra música aqui.
Vai, empolgadaço cantando.
Punho cerrado.
Com a sua camiseta de Naruto comendo noodles. Acho que eu nunca ouvi a voz desse cara aí.
É, até uma voz bem diferente.
Vocês nunca ouviram a voz desse cara.
Fala pra nós, Marcão.
Pera aí, vamos terminar, vamos terminar. Cara, essa banda chama A-OK. É uma das
A-OK?
A-OK.
A-OK.
Isso. Uma das primeiras músicas. Uma das primeiras bandas de hardcore melódico do Brasil. Os caras são de Curitiba. Eu já tive a satisfação de tocar com os caras.
Ah,
aqui em São Paulo. Já tinha uns 15 anos, foi em 2001, 2002, não lembro a época direito. Eles tocaram no festival ali no Hangar 110.
Hoje The House.
Hoje The House, exatamente. E aí, os caras, eles são bons, assim, porque eles têm músicas completamente politicamente ativas, assim, né? De 2002, os caras já falavam de preconceito. Tem, inclusive, se vocês quiserem ouvir aí quem tá nos ouvindo, coloquem A-OK, A-OK. Que é o nome da banda. Vai colocar na descrição do...
É A traço ou A ponto?
Tanto faz. Você acha os caras de qualquer jeito.
A ponto e vírgula.
É, só não acha no Spotify, porque os caras é assim, eles foram muito famosos na cena brasileira de hardcore. Tá ligado? Os caras que trouxeram o hardcore melódico pro Brasil, antes mesmo da palavra emo existir, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque os caras aqui, eles não falam tanto de sentimentos, eles falam mais de música de protesto. Eles têm um CD...
Mas era o estilo, né?
É, eles têm um CD, que é um CD mais pra frente, se não me engano, é um CD de 2006, os caras. Chama Samurai, que é um CD um pouco mais melódico, que fala mais de problema de...
Samurai.
Do coração, assim. Mas...
Meio estilo de Javan, assim.
Não, mas A-OK é uma banda que os caras, eles são... muito bom. Sim, esse primeiro CD do A-OK foi um absurdo. E esse primeiro CD vale a pena ouvir do começo ao fim. E você vê que assim, o cara, o moleque, o Daniel, ele canta muito bem. Os músicos da banda, eles são muito bons. E assim, é um marco na história do hardcore nacional. Eu acho que assim, essa banda só não fez tanto sucesso quanto essas bandas
Dead Fish.
Você CPM. Corta aí que eu vou falar, essas bandas merda, tipo CPM22, Dead Fish.
Jamais cortaremos.
Essas porra aí que não, tá, sei lá, eu particularmente não curto.
Afinal, somos hostil.
É.
Acho que eles só não fizeram sucesso porque, mano, os caras... Tá ligado aquele negócio de tem que trabalhar, o cara tá fazendo faculdade, o outro cara acabou de ter um filho, aí assim, a vida segue. E a banda fica pra depois, os caras não tem tempo de ser...
Focar
filho,
o que precisa,
filho, né? Bancado por gravadora, por pai, por mãe, essa coisa pra fazer música. Os caras viveram a vida. E aí, ok, vale a pena ouvir. Os caras, eles fizeram um show de retorno em 2009, se não me engano, aqui em São Paulo.
Porra, inclusive. Retorno 10 anos atrás, né?
É, cara, pra você ver que o bagulho é velho.
Eles já sumiram de novo.
Não é que sumiram, os caras fizeram um show e não apareceram mais, tá ligado?
Ou seja, sumiram.
É. Ou seja, é. Mas esses caras são lembrados ainda por quem curtiu a cena do hardcore, do punk rock, do início dos anos 2000 aí. Porra, no mesmo festival que tocou A-OK, que a minha banda de moleque tocou, tocou o Dead Fish junto, molecão, tocou Fresno. Os moleques nem sabiam o que era emo, não sabia nem que era franja pulado ainda. Tocou no mesmo festival lá no hangar, todo mundo junto. Fresno lá do Rio Grande do Sul. Tipo, é maluco, né? Pensar que a gente viveu esse mesmo cenário de que bandas grandes hoje em dia viveram na nossa época de molecada. E A-OK é uma banda, é uma das poucas bandas brasileiras, assim, de hardcore que eu ouço com muito carinho, assim, né? Apesar de não ter muito. O som que eu curto ouvir não é tanto o som que eles tocam. É uma banda que me dá muito carinho de ouvir, assim, é uma pessoa muito boa.
Ainda tô esperando o episódio do Marcão de Rascore, cara.
Um abraço pra galera de Curitiba aí, ok, que viveu esse período aí, é nóis.
Boa.
E aí, a próxima música, eu não sei o que eu vou colocar aí.
Agora é o Luiz, né?
Agora é o Luiz. Boa,
cara,
boa,
o Marcão tá fominha.
Desculpa. Desculpa.
Boa, gostei. Viu? Beleza. Tem que ficar isso, cara. Olha só. Eu já ouvi isso, cara. Eu acho que eu já ouvi isso.
Talvez já. Já ouvi isso aí?
Sim, cara.
Cara, eu gosto disso. Acho que eu já ouvi. Mas eu não tô lembrando o que é, não.
Eu vou dar uma dica sobre essa banda aí. Essa banda, todos os integrantes se vestem com a mesma roupa. E eles são baseados em uma figura dos quadrinhos. Dos quadrinhos não, do cartoon.
Baseados em baseados.
Se vestem com a mesma roupa.
Todos eles se vestem com a mesma roupa e eles se inspiraram em um personagem de desenho animado.
Cascão.
Não, desenho animado, tipo...
Vamos ver, Popeye, Pica-Pau, acho que... Tom e Jerry.
Posso falar?
Pode.
Ned Flanders.
Ah, puta, cara! Você já tinha me mandado isso, por isso que eu reconheci.
Ned Flanders.
Essa banda chama...
Muito louco.
Oakley Doakley.
Oakley Doakley, cara.
E todos os integrantes se vestem de Ned Flanders.
É muito bom.
Eles cantam esse metal, então eles não chamam de metal, eles chamam de Nedal.
Ned. Muito bom.
E todas
bom.
As letras têm a ver com algum episódio dos Simpsons, cara. E essa aí chama White Wine Spritzer.
Muito bom.
Que tem um episódio que o Homer tá num tipo num resort com o Ned, e o Homer pedindo os drinks e coquetel de camarão e não sei o quê. Aí o Ned tá escolhendo um drink e ele... Ah, quer saber? Só se vive uma vez. Eu vou pedir um White Wine Spritzer. Todas as músicas
muito
são
bom,
assim, cara.
Cara.
É uma banda engraçada. E esses caras tocaram lá em Seattle. Eu assisti eles ao vivo.
Você me falou deles, cara. Eu ouvi, eu já tinha ouvido essa música. É bom isso, cara.
Então, eles têm um som interessante, né? Ainda mais você imagina os caras baseando o som deles no Ned Flanders. Você não imagina que vai ter essa loucura de gritaria aí, né? De metal.
A gente ainda tá em... No Novembro Azul, cara, tem o bigodão, né? Já pois datando é. O programa, tamo com A nossa gravação está sendo feita agora em novembro, né? Então, faz todo sentido.
Todo sentido.
Temático.
É o nome dos integrantes da banda. Bled Ned, Red Ned, Stead Ned, Cred Ned, Dead Ned.
Legal, cara. Eu não conhecia essa banda, não. E eles fazem um som, tipo...
bom, né?
Bom, contemporâneo, assim.
É, né? Bem modernão. Bem...
modernoso e tal.
É tipo, o Mamonas conseguia fazer um som mó bom também, né?
Caralho.
Era uma pegada assim também. Eles tinham uma pegada de brincar, mas quando eles inventavam de tocar o rock pra valer, era um sonzeira que os caras faziam. Faziam pedacinhos de música do Dream Theater no meio das músicas deles.
É, cara, o Mamonas começou... também. É, se eu for pensar, Madonas. Quando o Mamonas começou... quando o Madonas começou a tocar... o Madonas, as Sapinas...
Sapinas.
Os caras tocavam, tipo, um somzão tenso, assim.
É, era utopia antes, tipo, né?
Lacrimosa.
É, um chamava som utopia antes,
meio,
né?
Meio gótico, era, assim. É, o bando utopia. E aí quem mudou os caras foi aquele...
Bonadio?
O Rick Bonadio lá. Falou, meu, esse som aí não vai vender, não tá com nada, não sei o que. Os caras falaram, é... Fizeram que nem o Chaves, assim, quando mandavam... Deixa comigo, Kiko. Tá ligado?
Que sorte nossa, né?
É, foi do caralho.
Porque Utopia tinha um pouco de Legião Urbana também, que é chato demais, né?
É. Não é chato.
Ah, eu acho.
É chato demais. Mas tudo bem.
Mas enfim, o legal dessa banda é isso, é que surpreendentemente é uma banda de Nedal, não é de metal. Que é uma banda boa, cara.
Pô, eu gostei, cara.
Todo mundo vestido de Ned Flanders.
Boa.
Curti.
Vamos lá.
Quem que é o próximo aí?
Começar um novo ciclo.
Brunão, o cara do balão.
Nossa, parece gravação de 84, assim.
Então.
Ah não, melhorou.
Cara, isso é lindo demais.
Esses caras são de onde, Bruno?
Algum chute? Vou falar, eu sei que o Marcão gosta muito de uma banda desse país.
Desse país?
É.
Alemanha?
Não. Nossa amiga Polônia.
Polônia? Quem que eu gosto que é da Polônia?
Behemoth, porra.
Behemoth, tá.
Cara, essa banda, ela é... ela tem um... uma questão que é meio tensa, né? Os caras começaram a banda super moleques, assim, eles lançaram o primeiro CD deles com 17, 18 anos, super novos, e já era um som de qualidade foda. E aí eles lançaram 4 discos, depois do quarto disco eles tiveram um acidente com o ônibus de turnê deles. Um cara morreu, é um quarteto, né? Um cara morreu e o outro ficou em situação que não consegue mais participar da banda, né?
Como,
um dano permanente.
Sério?
E aí eles ficaram num hiato, né, alguns anos. E aí esse é o disco mais recente deles, cara, que é de 2017. É, até um guitarrista dessa banda tá fazendo turnê com o Machine Head agora, a banda cresceu bastante.
E como chama?
Chama Decapitated.
Decapitated.
Eles começaram como um death metal mais cruzão, mas eles têm essa pegada agora, é um pouco mais thrash, tem um pouco de groove, cara. Eu acho foda demais também.
Curti, parece Pantera.
É, então, tem uma pegada de Pantera, né?
Um mistura de Pantera com Disturbed.
Opa! Caiu a bolacha aqui.
Então, essa é a verdadeira bolacha, né?
Verdadeira.
Já que
você
citou o tema...
Lá vem o Bruno achando que carioquês é lindo.
Então, por que você não chama isso aqui de biscoito, Bruno?
É, porque biscoito é o que você come.
E a bolacha é o quê?
Bolacha é o que você toma na orelha, rapaz.
Ah, biscoito é o que você come, entendi.
É. Tá.
Isso aqui vai na orelha, normalmente.
Pra quem não sabe, o Bruno, ele só aceita gíria carioca. As gírias de qualquer outro estado não servem pra ele. Verdade. Elas são erradas. E por conta disso, a gente foi no aniversário de um amigo nosso. O que aconteceu, Marcos? Quando cantaram parabéns.
Então, se vocês não sabem, eu vou contar uma história pra vocês. No Rio de Janeiro, os nossos queridos ouvintes cariocas muito bem sabem disso. E parece até uma mera trivialidade falar disso, não é mesmo, queridos compatriotas, companheiros? Mas pro resto do país que canta música normalmente, quando você canta parabéns para você nesta data querida, você fala é pique, é pique, é
não,
pique,
não,
é pique,
mas
é pique.
Então, não é assim, então.
Deixa, espera.
Oh, vai lá, vai lá.
Os cariocas, nossos queridos amigos do nosso lado nordeste do estado. Do lado sudeste do país.
Sul do norte.
É, nossos amigos cariocas, eles cantam é big, é big, é big. Mas, mais que isso, quando nós paulistas ou nós do resto do país falamos, então como é que é? Como que eu rezo a música, Luiz?
É pique.
É pique, é pique.
Eita,
os cariocas, eles não suportam o fato de existirem, sabe? Continuação é.
Mas não, os cariocas não,
estamos
falando,
né?
O Bruno especificamente.
Cara,
o carioca que está aqui com
cara,
a gente.
O meu universo cariocas, ele se resume a Bruno. Bruno, Bruna e Luciana.
E Miguel.
Não, o Miguel não é carioca. Miguel é francês. Miguel não conta.
Deu errado.
Miguel não conta.
Miguel, pra quem não lembra, estava no nosso episódio sobre Stratovarius, então. Quem ainda não conhece o Miguel, é só ouvir lá.
Exatamente.
É culpa do Miguel isso aqui existir, né? Deixar assim.
Isso. Então, assim, quando as pessoas normais de qualquer outro lugar...
De São Paulo.
Do país, cantam parabéns pra você, você fala, então como é que é?
Então,
é pique.
Você sabe que isso é São Paulo, né?
Os cariocas não se aguentam. Continue, Bruno.
Você sabe que isso é São Paulo, né?
Prove meu ponto.
Minha família do sul, ninguém fala antes de cantar é big. Cara, ou é big ou é pique, tanto faz.
Não, cara, as pessoas.
Mas
do
enfim,
sul,
o problema não é cantar ou não cantar O engraçado foi que o Bruno ficou tão possesso com essa história do que ele saiu falando palavrão na casa do nosso amigo, na casa da família do nosso amigo, né? Não parava. Ele não parava de reclamar do e ele levou um pito na boca. Imagina você, perto dos seus 40 anos, levando um pito.
Dona Maria Helena, um abraço pra você.
Ai, ai.
Não, mas acho que é bom. Isso aí traz, sabe o quê? Traz pra gente? A nossa juventude que já foi, cara.
É verdade.
Isso aí lembra o nosso episódio de Stratovarius, cara. Te lembrando da nossa juventude.
Fonte da juventude. Fale palavrão na casa da mãe do seu amigo.
Exatamente.
Sinta-se como quando você tinha 15 anos.
Bonita mensagem, cara. Bonita mensagem.
Voltando Vamos ao nosso episódio. Agora sou eu.
Eu vou usar minha telepatia, já sei o que o Marcão vai botar. Sabia? Marcão meteu o Kill Switch.
Não, pera aí. Deixa o Luiz ouvir.
Isso é o ápice do metalcore, cara.
Cara, eu tava vendo outro dia um vídeo de uma mina cantando. Mó metal bonito, assim, meio estilo Nightwish. E aí na sequência ela passa pra uma voz assim, cara.
É, Walls of Jericho, o nome dessa banda.
Conhece?
Não sei se é isso.
Tem algumas, né, cara, que são fodas assim. Falei que essa é uma música de união, Marcão. Irmandade.
Cara, aqui o Sweet Engager faz parte de uma dessas bandas que surgiram no... nos anos 90. Do...
finalzinho, né?
Finalzinho dos anos 90.
É mais pra 2000 a geração, né?
Que é essa cena que é chamada do New American Metal. Ou
metal
algo parecido.
Metalcore.
É, New American Metalcore. Que são essas bandas que tem esse estilo do Kill Switch Engage, tá ligado? Você pode falar de Korn, você pode falar de Slipknot, você pode falar de The Five Finger Death Punch, que é uma dessas vertentes mais recentes. Mas o Kill Switch é uma das primeiras bandas que surgiu nessa levada, né? E aí, nessa mesma pegada, você tem o Rage Against the Machine, tá ligado? Você tem várias bandas importantes e grandes hoje em dia que surgiram nesse movimento. Uhum. Mas o que eu gosto muito de Kill Switch Engage é que eles são uma banda que falam com o adolescente, com o jovem americano, né? Eu tô falando jovem americano porque, enfim, as músicas flertam com os temas que fazem sucesso com os jovens norte-americanos. Mas ao contrário de todas as outras bandas que falam de ódio, raiva, fala de combate e fala de você não leva desaforo pra casa, homem que é homem tem que lutar e que se você chora de agonia. Sabe, que nem esses grandes temas que permeiam as músicas do Five Finger Death Punch, que os caras que gostam das tropas americanas no Iraque e fala que o irmão vai ser deixado pra trás, ou o Korn, que fala das cruezas e das dores que a molecada sente quando é rejeitado, ou o Slipknot, que fala de ódio, putaria e destruição. O Kill Switch Engage, ele é uma banda que, cara, quase 100% das músicas têm letras completamente positivas. Então, essa aqui que a gente ouviu é o Signal Fire. Então, quando a lanterna de Gondor acender, que é a fogueira do sinal, a gente vai lutar por esperança, a gente vai lutar por felicidade, a gente vai lutar por liberdade, a gente luta por igualdade, sabe? Tem uma música que chama Hatred by Design. Então eles falam assim, porque aquilo que a gente odeia na internet, os nossos inimigos políticos, as pessoas que a gente tem preconceito, cara, tudo isso é desenhado pra gente ter ódio. A gente tem que desconstruir esse preconceito que a gente tem. Então deixa as pessoas serem livres, deixa o cara que gosta de um homem amar um homem, deixa o cara que ama uma mulher amar uma mulher. Não é porque você cresceu numa família extremamente conservadora nos Estados Unidos que você precisa perpetuar o ódio que essa política retrógrada, que essa política historicamente conservadora traz pra você. A gente tá num novo mundo, tá ligado? Então todas as músicas do Kill Switch Engage têm uma visão super progressista e super desconstruída da realidade onde eles estão inseridos.
É mega positiva.
É por isso que eu gosto muito dessa banda.
É legal, cara.
A gente vai ver o show dos caras. Daqui a um mês, não. 7
de dezembro.
É nóis.
Cara, eu concordo 100% com o que você falou. A única coisa que eu debateria nisso é que eu coloco o Kill Switch Engage mais junto com a geração seguinte, cara. Eu coloco o Kill Switch Engage com o Lamb of God, com o Trivium, sim, com o Unearth, com o Shadows Fall.
Não,
mais do que com o Korn, Slipknot e tal, cara. Acho que eles estão no
sim,
mas eu digo, passo
eu,
seguinte.
Eu quis dizer assim, eu não quis contextualizar eles temporalmente, mas eu quis contextualizar eles mais como pra galera que não conhece. Porque assim, você fala de Slipknot, beleza. Qualquer moleque que tá ouvindo a gente agora já ouviu falar de Slipknot. Mas vai falar Trivium, se pá o moleque não ouviu. Manja, dessa pegada, assim, dessa leva de banda norte-americana.
Certo, certo, certo. É um pouquinho depois só, mas é isso aí, cara. É uma banda foda. E a música que o Marcão colocou ainda tem o...
ainda tem um bônus.
Um bônus, né, cara? Que assim, é uma mensagem tão positiva que ela tem o vocalista atual e o ex-vocalista cantando juntos.
Olha exatamente.
É bem foda, cara. É bem
mas
foda.
Eu fiquei até com vergonha agora. Eu tô me sentindo mal.
Por quê?
O Marcão traz uma música tão legal, assim, tão positiva, e eu boto uma música que o cara canta sobre o Ned Flanders.
Não, mas faz parte. E essa questão dos vocalistas é muito legal, cara, porque todo mundo falava. Porque o Howard é o primeiro vocalista do Kill Switch Engage, né?
Não. O Howard foi depois, o Jesse Leach cantava no começo, saiu. Não. Aí entrou o Howard, aí voltou o Jesse Leach.
Ah, não, beleza. É. Tá, então é. O Brunão manja mais do que das profundezas da banda. Enfim, o Howard ele foi o primeiro, entre aspas, vocalista da banda.
Quando estourou, né?
Quando estourou a banda.
Saiu o End of Heartache. Né?
E aí, quando o Howard saiu e entrou o Jesse, todos os fãs. Aquela coisa de internet, né? Quem que é melhor, Marcelinho, Carioca ou Ricardinho? Mano, o que é o melhor meio campo da história do Corinthians?
Cara, o Marcelinho Carioca jogou no Flamengo, então não tem nem discussão, né, cara?
O Marcelinho era o maestro, né, cara?
Era o maestro. Mas aí, assim, toda molecada de internet ficava falando, porra, mas quem que é o melhor vocalista do que o Switch Engage? É o Howard ou o Jesse, né? E todo mundo imaginava, criava uma fanfic na cabeça de que os dois teriam alguma rixa, algum problema com o outro. Porque o Howard, ele estourou os sucessos do Kill Switch e saiu com o Kill Switch estourado. E aí entrou o Jesse, aí os fãs ficavam, pô, será que esse cara vai representar? Será que esse cara é bom? Porra, na época do Howard, que o Kill Switch era uma banda boa. E aí esse ano eles lançam uma música, né, desse novo álbum, que é o Signal Fire. E aí são os dois cantando junto. E o clipe da música...
É bem foda.
É muito bom, porque os caras estão dando tipo fist bump assim, ó. Tá ligado?
Soquinho
na mão.
Cara, é completamente ao contrário de toda a banda, né?
É. Exato.
De toda a banda, se você passa, sai um membro, vira uma relação de ódio, né?
Pois é, e os caras eles cantam juntos, e o mais legal é que assim, na descrição da música, do clipe do YouTube, né? No lançamento oficial da música, é Kill Switch Engage Signal Fire. Não tem tipo featuring Howard tal. É. Porque assim, o cara é a banda também. O cara saiu pro problema pessoal, o cara saiu pra cuidar da família. Assim, o cara é Kill Switch Engage também.
Continua irmão dos caras.
O cara continua irmão, é tudo igual, tá tudo junto, enfim. Ouçam Kill Switch Engage, vai ter show aí no dia 8.
7 de dezembro.
Dia 7 de dezembro.
Dia 8 é o Behemoth.
É isso
aí. Isso me lembra uma história legal, cara, de um show que eu fui em São Paulo, que não tem essa relação bonita que você descreveu aí entre os caras. Mas foi o show de 30 anos de carreira do Deep Purple.
Ah, que legal.
Em São Paulo. E foi logo que o Blackmore tinha saído.
O Steve Morse.
Então eu fui no show e o Steve Morse é um monstro, né, cara? Eu acho ele muito mais guitarrista que o Blackmore.
Tecnicamente,
sim. Né? Não dá pra comparar, o Blackmore criou ali riffs de guitarra que são perpetuados, né? Então não tem uma comparação, mas eu acho ele mais guitarrista tecnicamente, como o Bruno pontuou. Mas começou o show. De Purple tocando, acho que os caras até abriram com alguma coisa tipo Smoke on the Water ou Rush, era uma das famosas. E cara, ninguém tava pulando, tava todo mundo gritando Blackmore, Blackmore, Blackmore. Aí na primeira música começou o primeiro solo de guitarra do Steve Morse. Silêncio, terminou o solo e a galera começou Morse, Morse, Morse.
Ah, cara, porra.
Tipo, a dúvida que os caras criaram, porque você tava contando, né? Que eles criaram com o vocalista novo, todo mundo criou com o Deep Purple na época. Mas bastou um solo de guitarra no show pra todo mundo perceber que foi um movimento bom que a banda fez.
Que legal, eu fui no show no Rio, cara, e se não me engano, a primeira música foi a Fireball.
Fireball,
né? Começa o solo de bateria, essa música é foda demais.
Foi 98, né?
Não, foi antes, cara. Acho que é tipo 96 esse negócio.
Eu acho que foi 98.
É velho pra burro, cara. É quando saiu o Perpendicular, né?
Foi, exatamente.
Eu acho que é 95, 96 esse negócio. A gente cobre rápido aqui com a produção.
Produção, qual que foi o show? Qual foi o...
É o show de 30 anos de carreira deles.
É, então. Ó, vamos... 96.
96.
Faz tempo, cara. A gente é velho. O Steel.
Esse é o de 30 anos?
Não, mas
tinha,
é, cara. Caralho,
eu tinha 15 anos nesse show.
Ó.
Os caras tão velho, meu irmão.
Vamos lá, minha vez de botar uma
vai
música.
Vai lá, vai lá.
Bora. We'll be right back.
Eu acho que eu já mostrei esse som pra vocês antes, mas eu tenho certeza que vocês não ouvem.
Vai ter CD salvo aqui, eu acho, hein, cara.
Cara, já gostei. Guitarrona crua.
Rockão, né?
Ah, já gostei, Luiz. Olha que delícia.
Então, cara, tava eu morando em Seattle, uma tarde de quarta-feira, a fim de ouvir uma música, entrei lá no sitezinho. O que vai tocar hoje à noite aqui? Aí, pô, um monte de coisa de pop, uma coisa de heavy metal, não sei o que lá. Falei, pô, o que tem de blues hoje? Filtrei. Tem um bar pequenininho no bairro lá, Fremont, que é um bairro meio artista, de artes, assim, de Seattle. Cara,
vira Maldonado em Seattle.
E aí tem um bar que chama The High Dive. Na frente tem uma mulher mergulhando, assim, de maior. E ia tocar esse maluco lá. The Bones of J.R. Jones.
Bones of J.R. Jones, é.
Falei, vamos lá ver qual é, cara. Cheguei cedão. One Man Band, cara. Ele tá tocando guitarra, tocando ali o bumbo no pé e tocando gaita. E é, cara, é um som absurdo de bom.
É sensacional isso, cara.
É absurdo de bom.
Curti, cara. Aquilo que a gente, aquilo que a gente tava falando.
Só pra você não achar que eu tô de sacanagem, tá aqui no meu Spotify salvo, cara. Isso é bom demais.
É muito bom.
É aquilo que a gente falava, Bruno. Aquele som cru, aquele rock and roll, aquele bluesão.
Aquele rock and roll barrigudo,
aquele
cara.
Aquele rock and roll barrigudo que toma uma cerveja, que toma conta da família, que ama a esposa, brinca com os filhos.
E esse é o tipo de som legal de ouvir, cara. Quando você assim, pô, tô a fim de ouvir um negócio meio leve, mas com uma pegada, né, encorpada. Cara, toda a música dele é boa, eu não ouvi nenhuma música ruim desse cara. E eu tava vendo a história dele, ele, pô, morou muito tempo na cidade, acho que ele era de Boston, não lembro agora. Enfim, ele era de uma cidade grande. E cara, ele virou um cara mais recluso, ele foi morar no meio do mato, ele mora numa casa de fazenda e ele passa o dia dele ou escrevendo música ou cuidando da casa, reformando a casa, construindo coisa. Então, é um cara que tem uma pegada de vida bem interessante também.
Pô,
uma
que legal,
pessoa famosa que tá no mundo da música aí.
Foda, né?
Curti pra caralho.
Muito
cara.
Bom.
E a capa não tem nada a ver com a música, mas eu queria mostrar só pra gerar uma curiosidade.
É bom, é bom.
Mas cara, eu fiquei curioso. Porque pra mim isso é um rock com uma pegadona de blues, né?
Exatamente.
Mas pra mim ainda tá dentro do mundo de rock.
Do rock and roll, né?
Ele é um híbrido ali, né? Tá nos dois. Se você falar que é blues, também serve.
É,
mas pô, o rock veio do blues, então tá.
É.
Tá tudo em casa.
Antes, ovo a galinha, né?
Tá tudo em casa.
Mas é bom demais, né, cara? E assim, é um negócio que eu tenho tentado mudar um pouco em mim, que é de curtir o som local, né? É, pegar uns shows menores, uns shows de banda do Brasil, em vez de só. Porque aqui é bem fácil você. Cara, vou pegar só as bandas de fora, né? Vou ver.
Aqui em São Paulo.
Mas aqui existe uma cultura de.
Valorizar mais o que
valorizar
é de fora,
valorizar o que
né?
É famoso só, né? É o que eu falei num outro episódio que a gente gravou a diferença, cara. Em Seattle, tem muito show tipo isso. E são caras que não são famosos, mas são bons ou até melhores do que os famosos.
Mas é que tá, cara. A loucura é que tem isso aqui também, né? Só que acho que rola aquela famosa síndrome do vira-lata. Infelizmente, cara, então a gente não valoriza tanto as coisas daqui quanto o que vem de fora, né?
Exato.
Se tem um som local que é parecido com isso, cara, que tem várias bandas aqui que são blues rock fodão, a galera prefere ver o que vem de fora, né? E, cara, eu tento mudar isso na minha cabeça, mas assim, a gente meio que é doutrinado a achar que o que vem de fora é melhor, né?
Mas vocês acham que as bandas do Brasil também são doutrinadas a isso?
As bandas?
Porque eu imagino assim, imagina hoje você é uma banda. Cara, se você quer se divertir tocando, é muito melhor você tocar cover e tocar em barzinho e tá tudo certo do que você ter trabalho autoral.
Então, mas esse é o racional errado, né?
Mas a minha pergunta é essa, a impressão que eu tenho no Brasil, pelo menos. Eu acho que as bandas acabam seguindo a mesma pegada do público, porque eu não vejo o que surge de banda hoje, cara, é quem toca o básico.
Cara, mas não, assim,
surge coisa nova,
pega,
muito interessante.
Você pega as bandas.
Dentro tipo, do rock, tá?
Não,
rock,
então.
Especificamente.
Você pega a banda, tipo aqueles malucos que vão abrir agora, que abriram, vão abrir com Metallica. Qual é o nome dos caras?
Eagle Kill Talent.
O Eagle Kill
é
Talent.
É foda, é uma
cara,
banda
Eagle
do cacete,
Kill Talent,
cara.
Você ouve os caras, você fala, mano, o bagulho é uma das melhores coisas que eu já vi nos últimos tempos.
E na boa, é muito melhor que Greta Van Fleet, que é a outra banda que vai abrir, né? Eu acho
é
muito
melhor que Greta Van Fleet. E aí você pega e fala assim, dá uns caras. Eu falei, mano, os caras são brasileiros, mano.
Que é bizarro,
os
cara.
Os caras são daqui.
A gente não valoriza, cara.
E os caras, eles são... Tem uma qualidade musical e são criativos, eles são técnicos, eles são inovadores. E ao mesmo tempo eles trazem aquele bagulho do rock and roll cru. Que, mano, você desacredita aí, os caras é brasileiro, tá ligado?
E,
os caras são bons pra caralho, assim.
Na boa, a culpa é nossa. É, talent, é nossa como público. Porque o exemplo maior pra mim é Manifesto, cara. Né, você vai ver a programação do Manifesto, 90% do que toca lá é cover.
Lembrando que o Manifesto é um
bar, Manifesto é o bar, tipo, eles chamam de Templo do Rock em São Paulo, é um bar pequeno, mas que é importante aqui, né? É, 90% do que toca lá é cover. Então vai ter qualquer porra cover, Iron Maiden, Alice in Chains, Pantera, o que você quiser vai tocar cover lá eventualmente. Desses 10% que sobra, 5% é gringo, e aí é um show maiorzinho, entre aspas, que nem vai ter esse final de semana agora uma banda de hard rock da Finlândia, que a gente deve ir. É, e os 5% que sobra são umas bandas brasileiras que, cara, vão ser o dia mais vazio da semana no Manifesto, né?
Mas então, é, cara, por isso que eu tava falando, que é a diferença um pouco de cultura musical, cara. Morando lá fora, eu vejo que se eu achar 5% de banda tocando cover é muito. Então é você olha a programação do dia, o que vai tocar hoje à noite em Seattle? Cara, eu olho todas as bandas e todas são autorais. E é todo mundo querendo divulgar o próprio som.
Então por que você acha que acontece essa diferença?
Mas, então, a minha dúvida é se é as bandas que focam nisso ou se é o público que prefere. Porque a impressão que eu tenho é que o público vai mais no cover de Iron Maiden do que no show da banda autoral que toca na... que acaba sobrando, sei lá, terça-feira à noite pro cara, porque os outros dias lotam com
o
cover.
E aí eu levanto um pouco da questão da cidade específica que você tá, cara. Seattle, ela tem uma cena cultural pouco mais diferenciada do resto da cena cultural norte-americana, porque, mano, de Seattle, dos anos 90 pra cá, nasceu praticamente tudo que é bom. Você acha que não tem uma influência cultural?
Não, dos anos 90 não, cara. Jimi Hendrix é de lá, né?
É.
Não, tô anterior a isso,
não,
cara.
Beleza, quando eu falo anos 90, eu penso em Soundgarden, eu penso em Temple of the Dog, Pearl Jam.
Beleza, cena grunge,
Nirvana.
A cena grunge é de lá, mas é bem de antes, né?
Se você for pensar no rock and roll de 90, de 89 até 2000 e alguma coisinha, o que fez sucesso foi essas porra.
Mas, cara, eu acho que é...
Tá ligado?
É a mesma história, é o que alimenta a outra coisa, né? Então, a gente tem aqui no Brasil, eu acho que a gente tem uma sede pela música de lá, porque a gente admira muito a música estrangeira, porque a gente não tinha música brasileira boa. E volto a falar do rock, porque em outros estilos a gente tem música boa pra caramba no Brasil desde sempre.
Sim.
Mas rock não. Então,
isso é bem controverso, né?
É, mas é a minha opinião, pô.
É.
Deixa eu dar a minha opinião.
Porra.
Não, mas assim, vai, vamos. Tudo bem, tem banda boa no Brasil, mas se a gente pensa na nossa geração, quando a gente era moleque, cara, a mais famosa banda de rock do Brasil era Titãs.
E a gente entra na questão que a gente trocou ideia com o meu tio lá, né?
Exatamente. Então, tá? Então, e aí quem queria ouvir rock de verdade tinha que esperar o Iron Maiden vir aqui pra dar show. E que eles quase nunca vinham. Então você tem um monte de gente querendo ouvir uma coisa que nunca vem, e aí você tem um monte de gente que toca aquilo pra você ouvir.
Cara,
então
mas...
eu acho que é uma coisa que vai se retroalimentando ali e que vai criando isso que a gente virou, essa cultura hoje de não ter música autoral
com
a mesma quantidade que poderia ter.
Olha que coisa complicada, né, cara? Porque tô fazendo um papel de...
advogado do diabo.
Advogado do diabo, cara, mas
falando
a gente...
diabo, porque a gente tem que falar do diabo no episódio.
Advogado capiroto.
O advogado de quem merece ser representado.
Ah, cara, mas a gente não valoriza o que tem aqui, cara. Pega todas as vertentes de rock, de metal, de progressivo, do que for, cara. Tem banda muito boa no Brasil. Mas a gente não valoriza, cara.
E o fato da gente não valorizar não deixa elas ficarem famosas e não deixa a gente conhecer.
Então,
o lance da gente valorizar não é um resquício da cultura Marquinhos que a gente tem. Explicando o que é cultura Marquinhos para quem não é de São Paulo. Nós temos em São Paulo uma rádio chamada 89 Rádio Rock. E nos anos 90 nós tínhamos um programa chamado Sobrinhos Otaíde. Que aí...
que era da hora.
Que aí criou um dos maiores ícones da comédia nacional, que é o Paulo Bonfá, o Marco Bianchi, esses caras todos aí. E ele tinha um personagem, não sei se você lembra, que era o Marquinhos e o pai dele. E o Marquinhos e o pai dele, o Marquinhos ele era muito engraçado, porque ele era uma criança, barra pré-adolescente, que ele falava que, pai, os americanos são muito melhores, pai! E o pai dele falava, xiii, Marquinhos. Você lembra disso?
Lembro.
Será que não é um pouco da cultura do Marquinhos?
Mas esse é o meu medo, cara. É assim, medo
pelo
não.
Pelo fato
é
do Brasil ser muito influenciado pela cultura, não só norte-americana, mas a cultura que vem de fora.
Tudo de
fora. O Brasil, depois da abertura que a gente teve no final da ditadura militar, nos anos 90, no final dos anos 80, nos anos 90, que a gente começou a consumir essa facilidade, essa abertura que o Brasil teve no mercado externo, essa facilidade das coisas de entrar aí no Brasil, será que não é um pouco reflexo dessa coisa da gente simplesmente consumir o que vem de fora e acabar esquecendo um pouco que é produzido aqui?
E aí, pelo fato de a gente fazer isso estimula menos o mercado a produzir também. E
não,
um ciclo vicioso.
Sim, eu concordo.
É porque, assim, ciclo merdoso, né?
Porque, cara, assim, tem bandas que a gente ouve na noite de São Paulo que você vê, cara, o guitarrista dessa banda toca um absurdo.
Sim.
Esse cara podia estar numa banda de metal famosa.
O Kiko, ele foi pro Megadeth, olha lá.
Sim, não, mas aí o cara já era de uma banda famosa. Mas você pega bandas que tocam cover na noite de São Paulo.
Pepeu Gomes, eu diria.
E tem guitarristas ali que tocam
não,
absurdo.
Brincadeira.
Chimbinha.
Cara, Chimbinha toca bem. Ele é um escroto machista, abusador de mulher. Mas ele toca muito guitarra.
Mas enfim, tem cara que toca que música. Os caras são bons músicos, bons técnicos de música, mas o cara não teve o estímulo pra criar uma coisa própria.
A gente pega o baixo da banda do Brunão lá, mano. Qual é o nome do cara que toca baixo? Vocês lá?
Diogão, cara, monstro.
Diogão
marcou
toca
a
muito,
carreira,
cara,
de músico, né?
Diogão toca muito, cara.
Pra fazer programa.
É.
Pra ser programador, calma.
E aí, nessa nota triste, acho que a gente fecha o nosso primeiro Utilidade Cega, cara. Discussões interessantes aqui que brotaram.
Porra, cara, eu ficaria por mais uma hora conversando aqui, mas eu entendo que o nosso programa já tá extenso o suficiente.
E é isso aí.
Então é isso.
E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência.
Abraço.
Abraço pra todos vocês.
E assim que o Spotify deixar, tem mais.
Tamo junto. Valeu, galera.
Valeu.